Debatedores sugeriram nesta segunda-feira, em audiência promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, um esforço social conjunto para frear a alta consistente dos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes no Brasil. Além de oferecer novos meios para denúncias, segundo os participantes, o país precisa capacitar profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública para identificar o problema a partir de sinais não tão evidentes. O presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Antônio Gama, propôs que os médicos investiguem com mais atenção traumas e sinais comportamentais manifestados pelas crianças e jovens.
Tem que ser melhor investigado trauma. Crianças com alteração de comportamento, o médico tem que pensar em diagnóstico diferencial de várias patologias que podem ser disfarçadas. A criança caiu do muro, nada. Ela sofreu uma agressão. Então nós temos que, quanto mais conhecimento técnico-científico os médicos, o profissional de saúde tiver, mais chance essa criança vai ser protegida e a justiça vai estar embasada de ter uma atitude de interromper essa punição.
O deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, que é cirurgião pediátrico e propôs o debate, lembrou os casos de Henri Borel, Isabela Nardoni e Bernardo Boldrini, crianças mortas em decorrência de violência doméstica. Dizendo-se preocupado e deprimido ao ver o sofrimento de crianças indefesas evoluir para o óbito, Calil disse que é importante estar atento aos sinais.
Eu achei, fazer um requerimento para chamar a atenção da sociedade brasileira os sinais de alertas que essas crianças apresentam e, na maioria das vezes, são, não, isso é coisa de criança, às vezes são pais separados, alguma coisa assim. Mas nós temos que valorizar, porque a criança, ela conversa com a gente apenas com o olhar.
Francisco Sembranelli, promotor público do Estado de São Paulo, que atuou no caso Isabela Nardoni, disse que não basta criminalizar condutas e prever penas rigorosas para os agressores. O promotor é o autor da tese que levou à prisão de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente pai e madrasta de Isabela, espancada e atirada pela janela do sexto andar de um prédio em São Paulo.
O que acaba atacando a criminalidade é nós darmos a certeza ao criminoso de que ele vai ser alcançado pela justiça. Isso não tem acontecido. Somente 10% acaba sendo denunciado. Somente 10% acaba sendo alvo de uma investigação policial. Somente 10%, menos até, acaba sendo alvo de um processo criminal que pode resultar numa condenação. Não necessariamente vai resultar. O réu pode ser absolvido.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas no ano de 2019 foram notificadas, em média, 243 agressões por dia no Brasil contra o público com idades entre 0 e 19 anos. Apesar do número já alarmante, o secretário nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maurício Cunha, reconheceu que durante a pandemia, com o fechamento de muitas escolas, os casos de violência contra crianças e adolescentes podem estar subnotificados. Maurício Cunha explica que em 2020, dos 76.981 casos registrados envolvendo o público infanto-juvenil, apenas 4.402 foram realizados pela própria vítima.
Se a gente considera que praticamente 90% das violências contra crianças se dão no âmbito doméstico, por pessoas de confiança desta criança ou desta família, e que a criança está muito mais em casa, certamente a violência contra a criança aumentou nesse período da pandemia, tá? Mas a notificação diminuiu, porque ela está com menos contato com os professores, com os educadores e com os médicos, que são aqueles que fazem a maior parte das denúncias.
Como novo meio de denúncia, além dos atuais Disque 100 e Ligue 180, ele informou que o governo trabalha no aplicativo SAB para que as próprias crianças possam denunciar agressões. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.